O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Cuidar dos rins é essencial para a nossa vida. Se você se preocupa em beber bastante água, por exemplo, está certíssimo. Esse hábito faz muito bem. Mas além da água, também é preciso controlar a pressão, ter uma boa alimentação. Ou seja, é só você pensar que o que for bom para o seu coração também é bom para os seus rins.
São muitos problemas com os rins, né? Pedras nos rins, tumores, infecções e tantos outros. Nessa época de pandemia, os rins podem sofrer ainda mais. Eles são muito atingidos pelo novo coronavírus. Por isso, a saúde dos rins volta a ser assunto aqui no consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente no nosso consultório de hoje é o médico urologista, membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Dimas Antunes. Boa tarde, Dr. Dimas.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. E a Fred também, que está com a gente hoje.
Tá certo. Boa tarde, Dr. Dimas. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Nosso outro convidado, como o Dr. Dimas falou, é o médico Frederico Cavalcante. Ele é doutor em nefrologia e coordenador do Serviço de Nefrologia do Real Hospital Português. Boa tarde, doutor Frederico. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Dimas. E boa tarde ao público em geral. É um prazer estar aqui para trocar ideias com vocês sobre as doenças renais, sua implicação com a pandemia da Covid-19 e qualquer outro assunto aí relativo aos rins que a turma queira perguntar.
É isso aí, doutor. Aqui no consultório do Rádio Livre, quem manda são os nossos ouvintes. A gente abre o consultório para eles perguntarem. As dúvidas daqui a pouco já começam a chegar. Você pode participar pelo painel interativo lá no site da Rádio Jornal. Pode participar pelo nosso WhatsApp 991478520. Ou, se preferir, dá para ligar para cá, conversar diretamente com os nossos convidados ao vivo. Anne Barreto.
Deixa eu começar conversando com o doutor Frederico de um assunto polêmico e que está sempre em pauta e agora muito mais, sobre a questão do kit COVID, que são alguns remédios, precocemente, que as pessoas acreditam ainda, infelizmente, que esses remédios têm algum efeito precoce em relação ao novo coronavírus. A gente já sabe que não tem, inclusive fizemos um consultório semana passada sobre justamente esse assunto, mas existem alguns relatos e alguns estudos que estão apontando que algumas medicações desse kit COVID, elas podem prejudicar os rins. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses riscos, doutor.
Certo, Anne. Veja, é de fato um assunto polêmico, porque não existem estudos de longo prazo sobre a eficácia dessas medicações sobre a prevenção da doença e o risco de efeitos colaterais em momento diferentes e em indicações diferentes ao ser as suas indicações habituais. As que têm sido orientadas nesse, entre aspas, kit COVID, que acho que esse kit COVID ele é feito de acordo com o médico que o prescrever, mas diretamente as medicações que têm se falado, a azitromicina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a anita e a colchicina, não têm, a princípio, uma ação direta de dano renal. Eu diria que talvez a colchicina, sim, por ela ser uma droga anti-inflamatória, em doses mais maiores e por tempo mais prolongado, associado já a talvez uma condição de uma doença viral com processo inflamatório, possa vir a trazer dano renal, sim. Mas se isso for feito em pessoas sem comorbidades ou sem doença renal associada, se isso for realizado através de médicos e que tenham conhecimento das doses e das prescrições. Não aconselhamos isso à pessoa de uma forma individual.
Leandro.
Agora, em relação, doutor Dimas, à Covid-19 em si, sem qualquer outro tipo de medicamento, a gente até falou sobre isso um pouquinho no primeiro consultório, né? Só para a gente relembrar os ouvintes e então dar sequência ao consultório de hoje com a pergunta, com as perguntas que vão chegar. A Covid-19 e a relação dela com os rins. Qual é esse problema que a doença pode provocar?
Claro. Então, assim, existem alguns mecanismos que explicam como o vírus pode afetar a função, o funcionamento desses órgãos, né? Desde uma tempestade inflamatória, né? Um processo inflamatório muito exuberante que leva a uma má distribuição dos líquidos no corpo, né? Essa má distribuição pode levar a um mau funcionamento do rim, né? Existem, basicamente, Fred, mais uma vez, pode colocar isso melhor do que eu, existem basicamente três tipos de alteração de função do rim, né? Insuficiência renal. Existe insuficiência renal pré-renal, que é aquela quando o rim não está trabalhando direito porque não tem nada para ele filtrar, um paciente que perdeu muito sangue, que está mal distribuído, muito vômito, muita diarreia, perdeu muito líquido de maneira geral. Existe a insuficiência renal propriamente dita, ou seja, o rim está doente, isso pode acontecer por uma lesão direta do vírus, por a questão de tropismo do vírus pelo rim, e além do próprio tratamento que está sendo colocado, né, o que a gente chama de iatrogenia, quando existe uma lesão causada, mesmo que sem ser de uma forma proposital, na intenção de melhorar a função dele, acaba prejudicando mais. E a insuficiência renal pós-renal, que é aquela quando existe uma obstrução da via de saída, que é aí quando entra o urologista. Em relação ao Covid-19, acontece mais lesão por dano direto do vírus ou pela chamada tempestade inflamatória induzida por esse tipo de lesão, né? Um paciente com sepse, com um processo inflamatório generalizado, pode levar a uma insuficiência renal pré-renal ou renal por lesão direta.
Existe, doutor Dimas, um porquê a Covid, por exemplo, o novo coronavírus, atinge os rins? Existe já essa resposta?
O que se aventa e o que alguns estudos têm tentado explicar é que existem selos nas células, de maneira geral, toda célula tem uma forma de se apresentar, e existe o que a gente chama de tropismo. Tropismo o vírus ele tem uma afinidade maior para alguns tipos de célula, né? E assim como algumas células do aparelho digestivo, algumas células dos rins também, o vírus tem um pouco de tropismo por ele, mais afinidade por esse tipo de célula. E por isso que existe uma propensão maior ao dano renal.
É um órgão tão vital, os rins, né? E o coronavírus gosta mesmo é dele. Mas enfim, a gente vai continuar nosso consultório, vou ter que dar um rápido intervalo agora. Mas na volta, a gente continua falando sobre a saúde dos rins, tá, gente? A saúde em geral, a gente começou agora conversando um pouco sobre essa questão do risco, envolvendo a Covid-19 também, os remédios que estão sendo utilizados, principalmente se você começar a tomar essas medicações sem indicação médica, sem ser a dose certa, sem ser no momento, enfim, a automedicação é sempre um grande perigo.
O consultório hoje está falando sobre a saúde dos rins. A gente falou recentemente sobre o assunto aqui no nosso consultório, mas voltou porque ficaram muitas dúvidas pendentes para serem respondidas a respeito dos cuidados que precisamos tomar para deixar a saúde dos nossos rins certinha, em dia, ainda mais nessa época em que a gente está vivendo e enfrentando desde de março do ano passado a pandemia de um vírus que adora prejudicar esse órgão que é fundamental para a nossa saúde. A gente está conversando hoje com os doutores Dr. Dimas Antunes, que é membro da Sociedade... Ele é muita coisa, gente. Ó, vou ler todo o currículo dele de novo, tá? Ele é médico urologista, membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Dimas é esse, gente. E o outro convidado de hoje é o Dr. Frederico, que é doutor em nefrologia e coordenador do Serviço de Nefrologia do Real Hospital Português. E quem está na linha para conversar com a gente é o Ricardo, do IPSEP, que tem dúvida para tirar. Ricardo, boa tarde para você.
Alô, boa tarde a todos. Por gentileza, eu queria perguntar ao médico. Eu tenho 58 anos. Eu acho que eu bebo quase 3 litros d'água por dia. Eu queria saber porque minha urina é amarela, entendeu? Assim, não é aquela amarela escura, aquela é amarela. Eu queria saber, isso é normal?
Obrigado. Obrigado pela participação, Ricardo. Doutor Fred, é normal, ele bebe 3 litros de água, tem 58 anos e está com essa queixa de que a urina dele é amarela.
Sim, ele relata a cor normal. Ricardo, boa tarde. A cor normal da urina é amarela. Ela varia de um amarelo claro a um amarelo mais escuro, sim, de acordo com a quantidade de líquidos, de acordo com o estado de hidratação, o que depende ainda de temperatura do ambiente, de sua atividade profissional, enfim, de vários fatores. Eu diria, se você diz que ela é amarela, mas não é esse amarelo tão forte, a sua urina é absolutamente normal, tá? Talvez se você tomasse uma quantidade de água ainda maior, ela ficasse um amarelo mais claro. Ou se você reduzisse a sua quantidade de água ingerida, ela poderia ficar um amarelo mais forte. Mas esse volume que você toma está perfeito. Eu acho que é por aí que a gente deve ingerir, em especial na nossa região, que é uma região quente, tropical, em que a gente perde muito líquido pela transpiração e pela respiração. Está perfeito. Quanto à cor da urina, você não tem problema.
Agora a gente vai conversar com o José Amaro, do Hipódromo, que está ao telefone com a gente. José Amaro, boa tarde. José Amaro, acho que caiu a ligação, então deixa eu conversar com o doutor Dimas. Doutor Dimas, vamos falar um pouquinho sobre os tumores nos rins, porque, por exemplo, a gente tem o exemplo aí do técnico do Joinville, o Vinícius Eutrópio, que ele se recuperou da Covid-19, e depois que ele se recuperou, ele passou por exames relacionados à Covid e descobriu aí um problema no rim. E aí, quando ele foi fazer uma avaliação mais especializada, ele chegou ao resultado de que tinha uma lesão, que tinha um tumor no rim esquerdo, e aí vai passar por cirurgia. Então, doutor Dimas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que que leva. Tem algum fator que leve a pessoa a ter um tumor no rim, ou que deixa a pessoa ainda um fator de risco, né, que possa levar a pessoa a ter esse tumor no rim? O que que pode causar esse tumor?
É, excelente pergunta, Anny. É bom, é até um alerta aí para a população, né? Existe uma... quanto aos fatores de risco para o tumor de rim, os principais cânceres de rim, né, que é o carcinoma de células renais, existem sim alguns fatores de risco, né? Então, existe a história de tabagismo. Existe a obesidade, tem relacionada com câncer renal também, como vários tipos de tumor. A história familiar também conta bastante, né? Existe um pouquinho mais de prevalência, um pouquinho mais de ser um pouco mais frequente no homem em relação à mulher. E eu acho que o alerta mais importante que a gente tem que ter aí para a população é usar esse caso que você relatou, do técnico de Joinville, que foi, na verdade, um achado de imagem, né? Existia uma tríade clássica, ainda existe, na verdade, né? Um conjunto de sinais e sintomas que a gente chama de massa palpável na região lombar, na região do flanco, hematúria, que é sangramento na urina, pegando um gancho aí com que o Ricardo lá do IPSEB falou, que ele falou que a urina dele é clara, né? Amarela, que é a cor típica da urina. A presença de sangue na urina pode ser um alerta para esse tipo de tumor, assim como o tumor de bexiga, principalmente num paciente com história de tabagismo, e massa palpável, dor no flanco e tal. Mas a grande... É muito mais comum hoje, pela presença de exames de imagens mais fáceis à população geral. O paciente vai fazer um rastreio, vai cuidar de sua saúde e vai fazer um exame de... O que seria a porta de entrada aí para dar o diagnóstico é a ultrassonografia do abdômen total, né, mais dirigido aí para aparelho urinário, ultrassonografia de rins e vias urinárias, que foi provavelmente o que o técnico fez. Ele foi lá fazer, foi tratar a Covid, e quando foi fazer uma ultrassonografia, descobriu esse nódulo no rim. E é muito importante que a população saiba que, infelizmente, né, tirando esses fatores de risco, né, abandonar o tabagismo, controlar bem a obesidade, etc., pode ser que ele não seja muito bem prevenível, e aí vale a pena fazer um rastreio um pouco mais precoce, né? Não é comum os cânceres de rins acometerem pessoas abaixo dos 40 anos, mas isso pode acontecer. Então, a recomendação, apesar de não existir uma recomendação formal das grandes sociedades, quer seja de urologia, de nefrologia, enfim, para uma idade certa para fazer o rastreio, é importante que o paciente, lá na sua rotina, coloque um exame de imagem, principalmente um ultrassom de abdômen total. A depender do achado, do momento em que isso foi feito, Se essa lesão é uma lesão pequena, classicamente abaixo dos 5 centímetros, pode ser que seja possível fazer o que a gente chama de nefrectomia parcial, ou seja, você vai remover a lesão sem precisar remover o rim. Mas, infelizmente, existem situações em que a gente tem que remover o rim inteiro, quando é uma lesão muito grande, né? E as técnicas hoje de cirurgias minimamente invasivas, como a laparoscopia, a cirurgia robótica e até outros métodos menos invasivos também, podem permitir um tratamento do tumor sem precisar fazer uma cirurgia com um grau de agressividade muito grande para o paciente. Então, como é uma máxima aí em medicina, a prevenção é o melhor remédio.
Agora, doutor, o senhor falou essa questão da cirurgia, do tumor ficar até maior, e eu queria lhe perguntar o seguinte: se não se descobrir logo, precocemente, no comecinho, assim, como é algo que pode não ter sintoma, pode ser que atinja, o tumor ele pode atingir, se multiplicar e atingir os dois rins?
Pode sim. Todos os cânceres têm essa propriedade de invadir órgãos ao seu redor e gerar metástase, né? Que ele faz implantes de células tumorais em outras partes do corpo, como o outro rim, como a glândula adrenal, como os ossos, como o fígado, como o pulmão. E aí, toda vez que a gente está diante de uma situação em que a gente dá o diagnóstico de um tumor, isso vale também para outros tipos de cânceres, a gente vai fazer um estadiamento, né? A gente vai tentar procurar até em que ponto a gente está encontrando esse tumor, se ele está localizado, se ele está localmente avançado, se ele invadiu outros órgãos, e aí pode ser que a cirurgia não seja o suficiente para tratar esse paciente. Talvez ele precise, eventualmente, de uma quimioterapia ou neoadjuvante, né, antes da cirurgia, ou principalmente após a cirurgia.
Tá certo, Leandro.
Pelo WhatsApp, o Rui Barreto está perguntando aqui o seguinte, doutor, vou passar para o doutor Frederico essa pergunta. Ele diz que tem 65 anos... e que ultrassons sempre apresentam cistos nos rins. Ele quer saber se isso é normal.
Certo. Boa tarde, Rui. Veja bem, a presença de cistos no rim na sua faixa de idade pode ser normal ou pode não ser. De fato, a descrição do seu exame precisa ser analisada por um médico ou um cirurgião, urologista, ou um clínico nefrologista, ou um clínico geral que tenha condição de analisar e lhe dizer: Rui, esse cisto ou esses cistos seus, eles não têm nenhuma conotação de doença ou têm. O que eu posso só lhe dizer é que na sua faixa de idade é possível sim existirem cistos, que nós chamamos de cistos simples, que não tem nenhuma relação com doença. É apenas uma degeneração, a gente pode falar assim, normal da evolução da vida. Tá? Mas é interessante que os seus exames sejam sempre vistos por um médico que vai dar as características desse cisto e dizer se ele precisa ser investigado ou não.
Anne.
Tem outra pergunta aqui. Essa pergunta é do Anderson. Ele está dizendo que ele quer saber quais cuidados deve ter com o rim, porque ele só tem um rim, doutor Frederico.
Certo. Anderson, boa tarde. Você precisa ter, sim, um pouco mais de cuidado. Eu não sei qual a razão, se você retirou o outro rim ou se você nasceu com um só. Isso é possível também. Algumas pessoas nascem com apenas um rim funcionante. E se foi isso, ou se foi uma retirada por algum motivo, por alguma razão, habitualmente o rim remanescente, ou o rim único, ele dá conta da função renal necessária pelo organismo para o resto da vida, a não ser que se ajunte à sua saúde problemas, como os problemas que habitualmente levam à doença renal crônica, e os mais comuns são o diabetes e a hipertensão. Eu diria que, para você, talvez ter o dobro de cuidado do que a gente já recomenda para a população geral. Ou seja, ficar atento à prevenção, palavra que o doutor Dimas muito bem colocou. Acompanhar de próximo a pressão arterial, acompanhar de próximo a função renal, se você tem diabetes ou outros fatores que possam levar à disfunção crônica dos rins. como obesidade, tabagismo, né, diabetes e hipertensão, como a gente já falou.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde dos rins. Nós estamos conversando com o médico urologista Dr. Dimas Antunes e também com o médico nefrologista Dr. Frederico Cavalcante. E tem pergunta dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. A gente vai ouvir agora a mensagem que o Jailson, do bairro de Candeias, enviou para a gente.
Boa tarde a todos da bancada. Me chamo Jailson de Candeias. Minha pergunta vai para o urologista. Fiz um sumário de urina e, no caso, apresentou hematúria e uma sequência de duas cruzes a mais. Isso é um caso preocupante ou irrelevante? Já que eu tomo bastante água, não tenho nenhum problema de dor renal, mas fico na dúvida se é preocupante ou não. Um abraço a todos e bom programa.
Um abraço, Jailson. Obrigado por participar com a gente. Dr. Dimas?
Foi ótima a pergunta de Jailson, né? Ele, pelo que eu entendi, ele foi fazer um exame de rotina e descobriu que tem sangue no xixi, né? Sangue na urina, né? Tem hematúria. Como ele não falou aí no áudio, se ele viu esse sangue, se foi só no exame sumário de urina, ou urina tipo 1, eu estou entendendo que é uma hematúria, sangue na urina, microscópica. Ele não consegue ver, né? Então, hematúria microscópica, ela sempre merece investigação, né? Existem pacientes que vão ter um maior risco para que isso tenha, signifique uma doença mais séria e outros menos. Mas todos eles merecem ser precisos de investigação. Repetindo o exame, a gente sabe que o exame sumário de urina é um exame que ele tem muitos falsos positivos, né? Ele fala muito sim para situações até onde não existe doença, mas é importante que ele repita o exame, é importante que ele faça exames de imagem para investigar a causa no sangramento na urina, mesmo que ele não esteja vendo. Eu não sei se ele tem uma história de tabagismo, a voz dele um pouquinho rouca aí no áudio, mas principalmente se ele tem acima de 60 anos, se ele tem uma história de fumar, fumante, ele ser ativo ou passivo, a gente tem que, é muito mais importante ainda, fazer uma investigação, principalmente com exame de imagem, né? A gente precisa entender que ter sangue na urina não necessariamente indica que existe algum problema no trajeto, ou seja, no canal que liga o rim até a bexiga, na bexiga, no caso dele, na próstata, no canal da urina. Existem algumas doenças em que o paciente tem o que a gente chama de dismorfismo eritrocitário, ou seja, a hemácia, aquela célula do sangue, ela passa por dentro do filtro do rim e cai lá no sistema urinário. E aí o problema é muito mais do parênquima renal, da parte do rim que trabalha, que isso aí é com o Dr. Frederico, né? Então, assim, da minha parte, o que eu vou querer ver? Eu vou querer ver se tem cálculo no rim, se existe algum tumor de via urinária, isso é importante que ele investigue, né? Se ele tem alguma doença da próstata, pode ser um crescimento benigno, pode ser um tumor de próstata, então existem várias causas para essa mesma razão, e a depender da idade do paciente, dos fatores de risco dele, a gente vai ser mais ou menos intempestivo nesse tipo de manejo do paciente. Mas sim, ele merece ser reavaliado, repetindo os exames e fazendo exame de imagem.
Leandro?
Bom, tem aqui a dúvida do Daniel agora, da Mangabeira, aqui de Casa Amarela, no Recife, está dizendo que tem 47 anos, um cisto no rim esquerdo. Ele disse que esse cisto tem 9 centímetros. E aí ele está contando que os médicos ficam protelando para não fazer a cirurgia. Ele disse que faz academia e alimentação. E ele disse aqui, e a Covid, o que devo fazer? Ele está preocupado, aparentemente, com o risco de pegar a doença, Dr. Fred. Então, como que a gente pode orientar o Daniel em relação, primeiro, a essa cirurgia e, segundo, em relação à prevenção da Covid-19?
Certo. Daniel, um cisto mesmo de 9 centímetros, ele pode ser um cisto que não tenha indicação cirúrgica. Isso o Dr. Dimas pode responder melhor do que eu quanto a esses critérios. Então, se você já fez repetidas vezes esse exame, repetidas vezes foi a um médico ou especificamente a um urologista e você não foi operado, é porque, de fato, provavelmente você não precisa, pelo menos até esse momento, tá? Não há um risco maior, se essa é a sua dúvida, em você estar mais exposto à Covid pelo fato de ter um cisto único mesmo, um cisto de 9 centímetros. O importante é você manter as medidas que são orientadas já habitualmente, né, de distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, e, de fato, procurar se manter em termos de prevenção. Mas não há um motivo a princípio maior para se preocupar com esse fato.
Tá certo, respondido então. Doutor Frederico, muito obrigada por mais esse consultório, viu? O senhor se disponibilizou mais uma vez para responder aos nossos ouvintes, trazer orientação, e eu fico muito feliz. Muito obrigada.
A gente que agradece, Anne, a oportunidade. É sempre, para mim, uma experiência muito exitosa e satisfatória poder comunicar, poder entrar em contato com a população, coisa que instrumentos como vocês são fundamentais para orientação e esclarecimento. Agradeço o convite. Em meu nome e em nome do Hospital Português.
Seja sempre muito bem-vindo ao consultório. Doutor Dimas, muito obrigada também por mais uma participação com a gente, por tantas orientações.
Eu que agradeço a Anne, Leandro. Quero também parabenizar mais uma vez o Dr. Frederico. E mais uma vez faço dele minhas palavras também, o quanto é importante ter um veículo como de vocês, para que o paciente, a população geral, tenha acesso a informação de qualidade e não se perca em informações desenfreadas, que às vezes vêm de uma forma errática para a população e, infelizmente, acabam tomando medidas descabidas. Mais uma vez, quero agradecer e me colocar à disposição para eventuais futuros eventos.
Obrigado, Dr. Dimas. Obrigado, Dr. Frederico. Obrigado, ouvinte, que ficou com a gente durante essa tarde de segunda-feira. Amanhã o Rádio Livre está de volta às 14h. Anne Barreto, boa tarde para você e bom descanso até amanhã.
Até amanhã, bom descanso para você também, Léo. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, no apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.